Paraná em Rede.
Curitiba antecipou a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para idosos de maior vulnerabilidade. Começaram a receber o reforço ainda nesta segunda-feira os idosos de 60 anos ou mais das instituições de longa permanência. A partir desta terça-feira, a vacinação será levada às casas de idosos acamados, acima de 70 anos. A medida prevê reforçar a proteção das pessoas mais vulneráveis às complicações da doença diante do aumento de circulação das variantes P1 e Delta do coronavírus, que tem se espalhado intensamente em todo o país. Nas instituições de longa permanência, a estimativa da Secretaria Municipal da Saúde é de vacinar cerca de 3 mil idosos. Funcionários das instituições não receberão a dose de reforço. A Secretaria de Assistência Social de Campo Mourão iniciou nesta segunda-feira uma visita às 332 famílias de vítimas da Covid-19. Após o diagnóstico, o objetivo será oferecer apoio. Acompanhe a reportagem de Luciana Penha.
Em Campo Mourão, 332 pessoas morreram vítimas da Covid-19 até o momento. O dado é do boletim epidemiológico divulgado nesse domingo. São avós, pais, filhos, em muitos casos, pessoas que eram provedoras do sustento da família. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Assistência Social de Campo Mourão iniciou o projeto Campo Mourão Acolhe. Equipes da Secretaria vão visitar as famílias que perderam parentes na pandemia. O objetivo é elaborar um diagnóstico sobre como estão essas pessoas e do que elas estão precisando, explica a secretária Márcia Calderan de Moraes.
Esse programa, então, o primeiro passo dele é a gente fazer um diagnóstico. Então, por isso é que nós vamos até essas famílias. Muitas vezes essas famílias estão passando por um processo tão doloroso que não tem nem a iniciativa de procurar, por exemplo, um CRAS, um CREAS ou outro serviço. Então, por isso que nós vamos até elas. Esse primeiro momento, até o dia 20 de setembro, o nosso objetivo é concluir todas as visitas para, assim, fazermos esse diagnóstico para depois a gente ter algumas linhas de ação. O que nós vamos conseguir oferecer para essa família, né? Com isso, nós estamos firmando algumas parcerias com as universidades, por exemplo, num apoio jurídico, psicológico, mas o primeiro momento é a gente realizar esse diagnóstico.
Há famílias que perderam mais de um parente e estão muito fragilizadas. O Campo Mourão Acolhe quer mostrar que elas não estão sozinhas e terão apoio.
Estamos preparados, né, para enfrentar situações muito difíceis. Nós sabemos da fragilidade que essas famílias estão, mas eu acredito também que neste momento é muito importante se fazer presente na vida delas, que elas saibam que elas podem contar aí com assistência social enquanto uma política pública de proteção, né, e também que seja para ouvi-las, né, tem situações que a gente sabe que o luto, ele se expressa, né, a pessoa ela quer falar. Então, assim, esses técnicos estarão presentes neste momento.
Em Campo Mourão, são 258 casos ativos de coronavírus e a taxa de ocupação dos leitos de UTI COVID exclusivos do SUS está em 33%. De Maringá, Luciana Penha.
Ministério Público do Paraná recomendou que o prefeito de Alto Piquiri, no noroeste do estado, Giovanni, do PSD, deixe de vacinar pessoalmente a população. O prefeito, que é enfermeiro, vinha aplicando a vacina nos moradores, principalmente aos domingos. Segundo o Ministério Público, a atitude podia se configurar em promoção pessoal. Além do mais, apesar de ser enfermeiro, se licenciou da atividade para exercer o cargo de prefeito. Giovanni disse que vai acolher a recomendação do Ministério Público, mas não concorda que a atitude se configure em promoção pessoal e nem que prejudique o exercício da função. Secretaria de Educação do Paraná publica edital de PSS com vagas para professores e pedagogos temporários. Quem traz mais informações é Jomar Valença.
Serviços.
A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná publicou edital de abertura de um processo seletivo simplificado, PSS, para contratar professores e professores pedagogos temporários. A seleção tem como objetivo reforçar o quadro de profissionais em todos os 32 núcleos regionais de educação. O edital prevê, no mínimo, 700 vagas. A seleção será composta por prova objetiva, prova de títulos e tempo de serviço. As vagas são de até 40 horas semanais para professor e de 20 horas ou 40 horas semanais para professor pedagogo. As inscrições podem ser feitas entre os dias 4 e 23 de setembro pelo site. A taxa é de R$ 35,00 para o candidato que optar por efetivar uma inscrição e de R$ 55,00 para as duas. A data limite para o pagamento da taxa é 24 de setembro. Anote aí, institutoconsulplan.org.br, institutoconsulplan.org.br. O Paraná tem 3.919 vagas de emprego disponíveis em 216 agências do trabalhador do Estado, segundo a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. Do total de vagas, 1.553 estão em Curitiba e região metropolitana. O maior número de vagas é para funções como operador de telemarketing, alimentador de linha de produção e abatedor de aves. Os interessados nas vagas ofertadas também podem buscar orientações entrando em contato junto às agências do trabalhador pelo aplicativo Cine Fácil ou pelo site Emprega Brasil. Por causa da pandemia, os atendimentos presenciais nas agências do trabalhador seguem o decreto de cada cidade. Repórter Jomar Valença.
E Cascavel abre as comemorações da Semana da Pátria já nesta quarta-feira. Quem traz os detalhes é Franciele Tien.
Novamente este ano, Cascavel não terá o desfile cívico-militar no dia 7 de setembro, data em que se comemora os 199 anos da independência do Brasil. Mas a data não passará em branco no município. A abertura oficial da Semana da Pátria acontece nesta quarta-feira, dia 1º, em frente à Catedral, em solenidade prevista às 9 horas da manhã. Em comemoração à Semana da Pátria, a Prefeitura recebeu uma decoração especial em verde e amarelo e, durante a noite, uma iluminação em LED nas cores da bandeira do Brasil deixa o prédio do Paço Municipal com as tonalidades brasileiras. Além disso, as avenidas Brasil e Tancredo Neves também receberam uma decoração especial. Servidores das Secretarias de Educação, Serviços Gerais e Obras espalharam as cores da bandeira nacional pelas principais vias de Cascavel. Quem passa pela Avenida Brasil, a partir da Rua Barão do Cerro Azul até a 7 de setembro, poderá visualizar também no lado direito da via, no sentido leste-oeste, bandeiras fixadas nos postes de energia. No lado esquerdo da Avenida Brasil, sentido oeste-leste, tecidos em verde e amarelo foram fixados nos postes. No calçadão da Avenida Brasil, o coração da cidade, bem em frente à Catedral, os servidores montaram uma tenda em verde e amarelo com palco decorado e dois estandes, onde a SEMED, a Secretaria Municipal de Educação, fará exposição de projetos realizados nas unidades de educação da rede municipal. Avenida Tancredo Neves, também a exemplo do ano passado, teve pergolados decorados em verde e amarelo. A ideia da Prefeitura é despertar nos cascavelenses o sentido cívico de amor à pátria e celebrar o dia 7 de setembro, dia em que se comemora a independência do Brasil.
De Cascavel, Franciele Tien.
Esportes.
O Estádio Olímpico de Tóquio foi palco de um momento para entrar na história do esporte brasileiro. Na noite desta segunda-feira, já manhã de terça no Japão, Yeltsin Jaksas conquistou a 100ª medalha de ouro do Brasil em Paralimpíadas ao vencer os 1.500 metros T11, classe para atletas cegos, com direito a recorde mundial. O atleta, acompanhado pelo guia Antônio Carlos dos Santos, o Bira, liderou de ponta a ponta a corrida. A marca que consagra a evolução e o talento dos atletas paralímpicos brasileiros foi o segundo ouro de Yeltsin nos Jogos de Tóquio, já que ele também subiu ao lugar mais alto do pódio nos 5 mil metros T11. O atletismo brasileiro já conquistou 13 medalhas nas Paralimpíadas, 6 ouros, 3 pratas e 4 bronzes. E Maria Carolina Santiago voltou ao topo do pódio nas Paralimpíadas de Tóquio. Depois de ser campeã nos 50 metros livre S13, a pernambucana de 36 anos conquistou nesta terça-feira o ouro também nos 100 metros livre S12, classe para pessoas com baixa visão. Carol se tornou a primeira brasileira a faturar duas medalhas de ouro em uma única edição dos Jogos Paralímpicos na natação. E minutos depois, Gabriel Bandeira foi a prata nos 200 metros medley SM14 para pessoas com deficiência intelectual, chegando a 4 medalhas no Japão. E os atletas do Paraná já bateram recorde de medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, antes mesmo do final da competição. Já são pelo menos 5, uma de prata e 4 de bronze, superando o resultado da Rio 2016. Todos são bolsistas do Geração Olímpica, programa do Governo do Estado, com patrocínio da Copel, que oferece bolsas de auxílio financeiro para técnicos e atletas de todos os níveis. 3 das medalhas foram conquistadas neste fim de semana, sendo 2 de bronze na natação e outra no judô, todas de atletas maringaenses. E agora fique com os destaques do esporte com o Anderson Luiz.
A brasileira Raíssa Leal venceu a etapa de Salt Lake City no Mundial de Skate Street. Ela ficou à frente da japonesa Funa Nakayama e da holandesa Roos Zwetsloot. Na última manobra, Raíssa conquistou nota 8,5. Com apenas 13 anos, é a segunda vez que ela vence uma etapa da SLS. Outra brasileira na final, Pamela Rosa, terminou na 4ª posição, somando 16,4 pontos. Devido às fortes chuvas que não deram trégua o dia inteiro em Spa-Francorchamps, o GP da Bélgica de Fórmula 1 teve apenas 4 voltas atrás do safety car e teve pontuação pela metade. Max Verstappen foi o vencedor, George Russell ficou em segundo e Lewis Hamilton na terceira colocação. A direção de prova optou por uma corrida figurativa de 4 voltas para confirmar que houve o grande prêmio e para cumprir o regulamento. Esta foi a corrida mais curta da história da Fórmula 1. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.